Muito bem, estamos aqui de volta com o podcast do Colégio Procampus, mas hoje mais do que especial, estou aqui com Eloá Alves e Luiz Siqueira, alunos da segunda série do Ensino Médio, e o que eu trouxe aqui foi, nós vamos falar dessa investigação forense. O que é que trouxe vocês hoje, com a culminância, na verdade, nós passamos o primeiro semestre com todo esse programa da investigação, o professor Miguel Pinheiro à frente dessa turma, na verdade duas turmas, turma A, turma B, e com, no final, nós vamos deixar para o final, não vamos falar agora não, do, né? Tudo bem. Gente, vamos começar com o Luiz. Luiz, houve um crime, é uma ciência, e a sociedade como é que fica?
Houve um crime, né? A gente ali sempre tenta sair, né, desse eu acho que a eletiva serve para isso também, para a gente sair desse
do comodismo, exatamente. Né?
Então
pra
a gente
interpretar.
Exatamente. Então a gente vai mais para esse lado da sociedade, né, esse lado da
como ciência. A sociedade se comporta mediante um crime.
Exatamente.
Né? Até os comentários, para você não ser induzido aos comentários. Foi isso. Tudo isso?
Sim. Aí nós aprendemos a por exemplo, também esse negócio de comentários sobre a mentira, né?
Sim.
Quando a pessoa tá mentindo, nervosismo e enfim. Então a gente vai nessa eletiva, a gente aprendeu muito sobre a sociedade em geral. A gente saiu desse padrão, né, dessa bolha de estudo assim, né?
Sim. Isso aí é o grande ponto inicial do novo ensino médio.
Sim.
E o Colégio Procampus dando aí um pontapé. A investigação, na verdade, né, ela não deixa de ser um conjunto, por isso que eu falei de três situações, Eloá. Então é um conjunto de procedimento que se valem de métodos, né, métodos científicos para coletar, que eu vi que teve uma coleta, o exame de dados e evidências, produzir laudos, os quais devem ser apresentados. Ocorreu tudo isso?
Tudo isso, desde a formação de hipóteses, como a organização de uma equipe, a separação de cada pessoa em cada área, como a cadeia de custódia, a coleta de sangue, a coleta de digitais, o médico legal, que é no meu caso foi o último, né? Que como
Sim.
a gente é investigador-chefe, a gente que comandava, né, toda a equipe, quem entrava primeiro, quem não entrava, quem ficava só olhando de fora, quem entrava ali só para ver como era a cena do crime, tudo isso.
Ou seja, você já está falando de uma equipe multidisciplinar. Mas antes de tudo isso, vocês tiveram uma preparação?
Sim, a gente teve uma preparação, né, da turma toda, assim, a gente escolheu os melhores, né?
Sim.
Que conseguiu realizar.
Até porque tem prova, né? Você passa por uma seleção.
Sim. E aí nós aprendemos, né, todas as etapas, até e nós separamos o grupo, assim. Então, teve que ser certinho, porque Tem que ser numa ordem específica, né? Exemplo, se os médicos entrarem primeiro do que os inspetores, ou coletor digital, pode tirar uma evidência ali, né?
Certo. Então, tudo isso vocês tiveram uma preparação para a culminância da investigação forense. Isso foi muito interessante. E o que é necessário, Eloá, para um investigador? As características dele?
Eu acho que ele tem que ser bem esperto e não deixar o que vem de fora afetar a investigação dele. Porque, tipo assim, uns borbulhinhos, mentirinhas de fora do contexto. Por exemplo, hoje em dia, pode estar acontecendo,
news, né?
Pode estar acontecendo uma investigação e a mídia influenciar muito na cabeça de quem está comandando ali, né?
Você falou em algo que, como coordenação, eu estava acompanhando as aulas de vocês. Eu vi que o Miguel Pinheiro teve o maior cuidado em estar trazendo crimes, né, atuais, crimes, né, já de décadas passadas também, para vocês perceberem a influência da mídia, da sociedade, tudo isso vocês também tiveram esse, vamos dizer assim, esse preparo para quando chegasse a vez de vocês.
Sim, o Miguel até propôs uma dinâmica onde a gente ia atrás de crimes, assim, pesquisar sobre como foi a investigação, o que aconteceu, todos os detalhes e apresentar em um determinado dia. No meu caso, eu fiquei com a Elise Matsunaga, né? Que a sala foi dividida em grupos e cada grupo teve o seu caso. E foi uma dinâmica muito boa. Saiu ali daquela aula tradicional do ensino médio.
Pronto, isso é muito bom. E Luiz, evidência não é lei. O que você tem para me dizer sobre essa frase?
Que às vezes aparece uma evidência, uma prova, né? Mas nem sempre essa prova pode ser algo que chegue a um... que te leve a um suspeito e esse suspeito seja o criminoso, realmente.
Pronto. Né? Ou seja, uma cadeia, né?
Exatamente.
Ok.
Nem toda a evidência vai ser, exemplo, uma pegada de alguém pode bater com... Né? Pode... A pegada de que está nascendo o crime pode bater com duas pessoas diferentes, né? Por exemplo. Então, a gente tem que ter... Tem que, né, coletar mais informações, né? Porque até nós sabemos que existem casos, né?
Uhum.
Exemplo, né, nesse caso da Eloy, eu fiquei com a da rainha, né, da rainha Daiane, né?
É, a Daiane. Uhum.
Pronto. E esse caso tem muitas, como é que... teorias...
De fora.
Teorias de fora, de outras pessoas.
Sim.
Porque nunca resolveram, entendeu? Nunca deram
um parecer final.
É
isso?
Uhum.
Muito bem. Outra coisa também que a gente não pode estar deixando longe, assim, sem falar, seria exatamente cabelos. Ele até comentou evidências, né? A questão mesmo de cabelos, fios de cabelos que foram coletados, os passos do criminoso em si. Tudo isso fez com que vocês tirassem dali todo o estudo. Eu queria que vocês comentassem como foi feito isso, até porque foi em grupo. Como foi que vocês estudaram para isso? Assim, trabalharam em cima disso?
Na análise de fibras e cabelos, o Miguel, né, na teoria, a
Sim.
princípio, né, ele ensinou pra gente como é que a gente diferencia um cabelo quando ele é cortado e quando ele é arrancado assim espontaneamente. Que tem até uma parte do cabelo que fica com uma ponta mais grossa. E isso foi efetivamente...
Decisivo.
Para a investigação. Porque no nosso... Na turma A, na cena do crime, tinha muitas fibras. Muitas mesmo. E aí a gente ficava em dúvida se era do criminoso, se era da própria vítima.
Sim, sim. Isso aí é interessante, né? Porque você tinha que fazer essa diferença.
Isso, exatamente. Analisar, botar ali perto na luz, porque cada fibra, quando é colocada na luminosidade, ela reflete de uma forma diferente. Por
Foi
exemplo,
usado isso aqui, né?
Isso. Por exemplo, na minha análise de fibras, uhum. quando meu cabelo ele é colocado na luz, ele fica dourado, tipo, muito forte mesmo. Aí dá para diferenciar que é o meu cabelo.
Pronto. Ok, isso aí foi muito interessante. Eu estava acompanhando exatamente essa diferença que vocês precisavam ter, certo? A questão de cabelos, de fibras, de impressões e tudo mais. E você tocou num ponto a questão do uso, assim, de tudo isso que vocês tiveram para a vida. É nesse ponto que a gente está começando a finalizar essa eletiva. Onde é que você vai usar? O que o novo ensino médio está colocando essas eletivas, as trilhas, para te tirar daquela sala de aula, para te levar para uma situação que tu tem que raciocinar em cima dali daquela situação? Aí eu queria o depoimento de vocês.
Eu acho que mais do que a gente aprender, né? A gente está aprendendo mais sobre a experiência, né?
Sim.
A gente conhecendo outras áreas, né? Assim, áreas que, assim... Eu sabia que existia, né? Mas não sabia como é que era o processo, enfim. Então, além da gente aprender, né, mais essas áreas, a gente também tem aquele... A gente sai daquele padrão, né, de aula. A gente vai para um padrão mais dinâmico, assim, que a gente aborda mais... Exemplo das trilhas, né? Nas trilhas... Nós temos muito, muito texto, assim, a gente lê muito,
aprende
muito.
Seja a parte teórica.
Muita parte teórica.
Na eletiva você foi para a prática.
Uhum.
E sem contar que na eletiva o Miguel primeiro apresentava, né, a teoria. E depois o que era legal era ir para a prática. E...
Legal. Você gosta mesmo é da prática.
Sim.
Mas precisa, né? Você precisou
Sim.
ter uma, uma parte teórica para você entender como vocês colocaram quem estava entrando primeiro, tinha que isolar a área, né? Que,
e sem contar que na investigação forense, a pessoa entra pensando que é só uma área, né? Sendo que na investigação é um mix de cursos, por exemplo, tem ali o direito, tem a psicologia, tem diversos cursos.
O físico, né?
Justamente.
Exatamente, eu gostei dessa parte aí que você chamou a atenção. Muito bem, então agora nós vamos falar exatamente da entrega do formulário. Vamos dizer assim, vocês precisaram agora, o Miguel finalizou e ele colocou a exigência de uma formulário, ou seja, você precisa estar entregando e aí eu preciso desse laudo separado. Eu quero saber primeiro do segundo A. Eloá, como ficou o laudo do segundo A?
A gente primeiro apurou, né, mostrou inicialmente como foi que o dia, quando ocorreu, por que que ocorreu, quem foi a vítima. E depois a gente foi mostrando como que a investigação procedeu, como que a gente chegou ali no assassino, né? E mostrou toda a ordem de como ficou a equipe separada, quem ficou com cada parte. Isso foi muito importante, tanto para a organização da equipe, como para a pessoa que vai ler o inquérito, né? Que foi concluído.
Exatamente, olha que legal. E Luiz Siqueira, como ficou o segundo ano?
O nosso relatório, né? O relatório tem um certo padrão, né? Como é lá.
Então, certo.
Nosso relatório foi...
Interessante, tem um padrão, né?
Foi para comprovar, né? Para justificar porque a gente acusou aquela pessoa.
Uhum.
E há provas que são aquela pessoa. Então, lá no relatório tem o passo a passo que nós fizemos, né? Tem uma pessoa fora do crime ficou anotando e passou tudo para o relatório. Foi anotando, exemplo, a pessoa que... A primeira pessoa a chegar no local, né? Ela anotou tudo certinho, o corpo médico, né, que foi lá para investigar.
Para examinar a vítima.
Então, o nosso relatório é um passo a passo, né? Para chegar no acusado.
Ok. E vocês entendem que essa conclusão de vocês é o ponto-chave, mesmo sendo um ótimo advogado, não ganhar, né, a causa. Tudo começa aí. Então, uma boa perícia, uma perícia sendo muito bem feita, ela fecha esse crime, ou seja, ela não deixa brecha. Por isso eu comecei a conversa com vocês, o podcast, falando de evidência e lei. Então, são algo ali que você tem a lei e você tem as evidências. Então, uma boa perícia não deixa brechas para o advogado de defesa, por exemplo, conseguir. E a eletiva, no caso, que nós passamos esses quatro meses, né? Vamos colocar assim, com a parte teórica, com a culminância... Eu só tenho a agradecer, porque vocês entenderam a proposta, é colocar vocês mais próximo da realidade, certo? Que existe, tá? É necessário. E eu só tenho a agradecer toda a equipe do segundo ano A, do segundo ano B, em especial o Miguel Pinheiro, tá? Nós estamos finalizando. E eu quero ouvir agora a voz de vocês com um depoimento do que ficou.
Eu acho que a investigação ela trouxe, assim, como o Luiz já disse, a gente para fora do padrão do que é imposto na sala de aula.
Uma visão mais ampla, sim, né,
Deus? Isso, sem contar que a gente conheceu muito como é esse mundo da investigação, o que um perito faz, o que um psicólogo ali da área, né,
sim,
faz.
O que fazer numa situação de alguém morrer do meu lado.
Exatamente, isso é muito importante, você percebeu, não toca, olha a área, né, do ocorrido. Você percebeu que precisa de instrumentos, não é só a inteligência, você precisa de instrumentos. Nós temos muitas fotos, né, de vocês, durante, todo mundo de luva, todo mundo muito bem equipado, exatamente para não deixar também nenhum, vamos dizer assim, deixar a desejar na hora da culminância da eletiva.
Sim, sem contar que o Miguel, o que ele mais tocou, o que ele mais colocou em destaque foi justamente esse cuidado que a gente deve ter ali para não ocultar nenhuma prova importante, sempre usar ali luva, fechar a área, não deixar ninguém ali ficar... Assim,
os curiosos.
Exatamente.
Muito bem. Gente, estamos finalizando o podcast sobre investigação forense com a participação de Eloá Alves e Luiz Siqueira, da segunda série do Ensino Médio do Colégio Procampus. Nós vamos ter mais coisas aí, coisas boas aí, que vai fazer com que você saia dessa bolha, vamos dizer assim. Entender que é o mundo real. Nós queremos alunos pensantes, tá certo? Então, eu só tenho a agradecer. Até a próxima.